Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos o proprietário e head coach da box Grande Lativa, coach de CrossFit, também de IRT, personal trainer, atleta de CrossFit e licenciado em desporto, o grande João Val. Tudo bem, João?
Olá, Ricardo, tudo bem?
Tudo bem. João, olha, antes de mais quero-te agradecer a oportunidade de participares aqui no podcast e contares um bocadinho da tua história, do teu percurso e falares um bocadinho da existência da tua boxe.
Obrigado eu pelo convite. Pá, e em primeiro lugar dar-te os parabéns por este projeto que me acompanha em muitas horas vagas minhas, principalmente quando estou a planear ou assim, é sempre bom ouvir histórias de grandes atletas e grandes profissionais da nossa área que estão aí espalhados por esse país fora.
É verdade.
Muitos parabéns.
Alguns têm andado escondidos e agora vão começando a aparecer.
Sim, é verdade.
Espero eu. João, gostava então que falasses de ti, contasses o teu percurso até chegares aos dias de hoje.
Falar de mim é sempre um bocado caricato. Então, eu comecei logo desde muito novo a praticar desporto, não por opção, mas um bocado por obrigação. Boa. Porque eu quando era pequenino fui aconselhado por um médico a praticar principalmente natação por causa dos meus problemas respiratórios.
Boa.
E então os meus pais decidiram me inscrever na natação, um bocado contrariado, porque eu não achava muita piada aquilo, mas comecei a nadar e então o bichinho foi ficando, e então foi o meu primeiro desporto assim de alta competição.
Acho que
foi a natação. Cheguei a participar de algumas provas, algumas regionais, outras a nível nacional. Isso foi o meu primeiro contacto em termos de desporto. Depois a natação ficou um bocado para o segundo plano, ainda passei pelo karaté, sensivelmente aí uns 6 ou 7 meses, mas não gostei muito daquilo.
Não achaste piada?
Depois, sim. Depois passei também pelo vôlei, por uma coisa que existia, não sei se ainda existe hoje em dia, que é o gira-vôlei, que era uma espécie de duplas de vôlei. E então ainda chegámos a ir, eu e outro rapaz, ainda chegámos a ir à fase regional e à fase nacional. Depois entrei naquela fase da adolescência, o desporto ficou um bocado para o segundo ou terceiro plano, combinava umas jogatanas de futebol com o pessoal, até depois ir para a faculdade. Pronto, depois entrei para a faculdade, em Beja, e aí, como entrei na faculdade de desporto, no curso de desporto, tive mesmo de começar a praticar desporto.
Porquê é que escolheste desporto? O que é que te levou a escolher o desporto?
Muito sinceramente, eu no 12º ano andava assim um bocado perdido, sem saber o que é que havia de seguir. Sabia que queria ir para a faculdade, mas não sabia bem a área que queria. Uhum. Na altura tinha um primo meu que tinha uma empresa de desporto aventura, de slides, rapels e esse tipo de coisas. E então eu pensei, olha, ele já me tinha convidado algumas vezes para ajudar, e então eu pensei, olha, eu vou para o desporto e vou tentar seguir a área de desporto aventura. Boa. Mas que não seja para ajudar da melhor forma.
Muito bom.
E pronto, foi um bocado por aí. Depois, quando cheguei à faculdade, levei assim uma chapada muito grande e um alto de olhos. E pronto, e depois mostraram-me o fitness.
Descobriste que existe outras coisas além da aventura.
Exatamente. Depois aqui, portanto, fui estudar para Beja. Lá pertencia à equipa de futsal da universidade. E depois, pronto, houve um rapaz lá em Beja que mostrou o que é que era o fitness, e na altura uns treinos assim meio malucos, umas coisas penduradas numas barras, e deixava aquilo tudo um bocado esquisito, mas era engraçado porque acabávamos sempre os treinos assim estendidos no chão, e foi aí o meu primeiro contacto com aquilo que na altura se podia chamar de crossfit, treino funcional, qualquer coisa assim parecida.
Cross training.
sim.
Aquilo
sim,
que os ginásios podiam dizer, não é?
Sim, na altura não era bem um ginásio, aquilo era uma espécie de um salão de festas, Pertencia a um centro social.
Boa.
E então foi aí que começámos as primeiras brincadeiras.
Muito bom, muito bom. Já faziam crossfit sem saber que faziam crossfit.
Sim, era mais epá, havia umas coisas engraçadas na internet, bora lá experimentar, bora.
E depois da licenciatura, o que é que, em que áreas é que trabalhaste?
Então, depois, ainda na licenciatura, eu tive de fazer um estágio curricular, e então na altura fui para um ginásio em Beja, e pronto, aí depois tive contacto com outra parte do fitness, que também me ajudou um pouco. Uhum. Que é aquela parte das aulas de grupo, todo aquele marketing puro e duro do ginásio. E depois, enquanto estive aí, acabei portanto a licenciatura, fui convidado a fazer um estágio profissional lá, e foi aí mais ou menos em 2014, salvo erro, sim, 2014, que me convidaram a iniciar um projeto meu, e foi aí que decidi iniciar um projeto nesse ginásio, que na altura era o Cross for You, que hoje em dia é a CrossFit Beja. Desafiaram-me a arrancar com esse projeto, e assim foi. Arranquei com esse projeto em Beja. E hoje em dia é o CrossFit Beja que está muito bem lançado e muito bem cotado.
Gostasse, senhor.
Graças também ao trabalho do pessoal que lá está.
Muito bom. Já, eu penso que é lá que treina a Angela, a Kettlebell and Swings.
Exatamente, é, exatamente, exatamente.
Olha lá, grandes, grandes referências.
Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida.
E como é que correu o ou como é que surgiu a boxe Grande Lativa?
Então, a boxe Grande Lativa surgiu comigo e com o meu atual sócio. Alguns no verão de 2014, eu estava em Grândola, e na altura, portanto, eu já fazia uns treinos em Beja, e decidi falar com esse rapaz, com o António, e decidimos começar a fazer uns treinos a algo amadores, só para passar o tempo. E então houve malta que começou a ver e começaram-se a juntar a nós. E quando nós demos por isso, tínhamos aí à volta de 10 ou 12 amigos a treinar connosco todos os dias ao final do dia.
Muito bom.
Epá, e eu houve uma altura que disse, epá, nós cara devíamos começar a pensar em fazer qualquer coisa disto. E então pronto, no verão de 2014 começámos a organizar aulas. Já me lembro que na altura a malta pagava tipo 1 euro ou 2 euros por aula. Uma cena completamente clandestina.
Claro.
num campo relevado. E pronto, começámos aí a fazer as aulas. Foi-se juntando cada vez mais pessoas. E até que no final do verão começou o mau tempo e sentámos os dois à mesa e dissemos, bom, agora temos duas opções, ou deixamos a malta ir embora, ou então agarramos nisto, e decidimos agarrar nisto. E então comecei a trabalhar em paralelo com Beja e em Grândola. Ele assegurava as aulas cá, enquanto eu estava lá, e depois geralmente vinha sempre à quinta-feira cá e assegurava o resto dos dias.
Em Beja, já eras coach de CrossFit? Ou eras atleta,
sim,
coach? Como é que... Já eras coach?
Sim,
já
sim,
já
sim.
Iniciaste o projeto já como coach?
Como sim, é que, quando, sim, é na auto...
Quando é que tiraste o level 1?
Eu fui encorajado pelo pessoal lá do ginásio onde trabalhava em Beja, uhum, a ir fazer o nível 1, e foi em setembro de 2014. Boa. Em setembro de 2014 rumei a Sintra com o grande Pedro Pereira, tirar o meu nível 1 e pronto. Depois em novembro de 2014 arranquei o projeto em Beja, na altura o Cross for You, que hoje em dia é a CrossFit Beja.
Boa, boa. Foi tudo ali a seguidinho.
Sim, sim, pá, e aquilo foi o ano de 2014 e o ano de 2015, passou no instante, mas foi um ano com muito trabalho. Eu lembro-me no final do verão de 2014, nós já era impossível fazermos aulas na rua, e então andámos à pressa a tentar arranjar um sítio qualquer onde coubesse tanta gente, e até que fomos dar com um salão na Corporação de Bombeiros, que nos cederam gentilmente um salão para nós continuarmos a dar aulas. E então foi assim que passámos o inverno todo a dar lá as aulas.
Se calhar sem estruturas ainda.
Sim, não, sem nada. Nós fizemos, lembro-me na altura, nós para aí a meio de agosto começámos a pensar em começar a juntar algum dinheiro. E então lembro, comprámos uma data de pesos daqueles, como há na Sport Zone e na Decathlon, aqueles pesos de ferro. E então era a única coisa que fazíamos, era isso. Era exercícios com o peso do corpo e com halteres, sem estruturas, sem barras, sem nada.
Muito bom. E está aí a prova que é possível fazer um grande treino só com halteres e com o peso corporal até. Nem precisas de grande material para conseguir fazer. Deu-te estaleca na altura para agora estar a fazer o que tens que fazer agora, não é?
Sim, epá, na altura era puxar muito pela cabeça para tentar arranjar ali estratégias para motivar o pessoal. E lembro-me na altura esse salão, portanto, nem tinha chão de, como é hoje em dia, os pavimentos de boxe, acha, e isso tudo, era tacos de madeira, e então aquilo, a mínima gota de suor, aquilo parecia um ringue de patinagem.
Fácil ideia. Mas eu também, quando joguei basquete, os primeiros pavilhões que eu treinava eram pavilhões de escola, e que o piso era em taco. Sim, sim. Aquilo, às vezes a bola batia no chão e saía um pedaço de taco. Eu imagino com discos e halteres, fácil ideia. Não deve ter sido nada fácil. Muito bom.
Não.
Muito bom. E tu quando começaste, como é que funciona a tua rotina de treino para ti? Como é que tu treinas?
Olha, a minha rotina de treino, para mim, no início começou muito, planificava, portanto, os treinos da boxe e acabava por fazer também. E lembro-me que houve uma altura que decidiram um apuramento dos Mans Cross Games no CrossFit Almada. E fui para a fase final, e quando cheguei à fase final foi tipo um abrir de olhos e pensar assim, se gostas de competir, aquilo que tu fazes, aquilo que tu planificas para os teus atletas não chega. Pois. E foi então que decidi falar com o Pedro Pereira e começar a enverdar por outros caminhos.
Exatamente, porque planear para ti não é o mesmo que treinares para ti, não é? Porque principalmente, acho eu, na minha pouca experiência, acho que é importante, apesar de seres coach e de planeares treinos, é importante teres quem faça para ti. Não teres.
Sim,
que...
Sim, eu acredito que haja muita gente que consegue planear e fazer os seus próprios treinos. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu, inevitavelmente, se for para planear para mim, vou pôr quase sempre coisas que gosto de fazer.
Exato.
E então vou sempre fugir ali um bocadinho aos meus pontos fracos. Mas sim, há malta que consegue fazer isso. Eu pessoalmente não consigo. Uhum.
Sim, há muitos coaches que fazem o seu próprio... que praticam o seu próprio planeamento, não é?
Exatamente.
Tu maioritariamente nas boxes das aulas ou também treinas com os teus atletas?
Eu treinar com os meus atletas só treino se forem períodos de open box. É muito raro fazer aulas com eles, a não ser que exista um treino, por exemplo, um treino em equipas ou assim, em que possa pôr um bocadinho mais de lado a parte de treinador e pôr um bocadinho mais de atleta. Mas quase sempre, quando é para os meus atletas, sou só treinador.
Boa. Tu fazes treinos bidiários ou treinas uma vez por dia mais horas? Como é que funciona o teu ritmo?
Depende da altura da época. Agora, neste momento, estou a fazer treinos bidiários segunda, terça e quarta. Descansar quinta, sexta e sábado só uma sessão de treino. Há dias que, como dono de uma box, existem sempre dores de cabeça e existem sempre coisas para fazer, E então às vezes tenho planeado duas sessões de treino, mas só consigo fazer uma. Às vezes tenho uma sessão de treino, mas dá sempre para fazer mais qualquer coisinha, um trabalho acessório, uma coisa assim. Portanto, varia muito com, não só com a minha disponibilidade, mas também com a fase da época.
Boa, boa. Claro que faz parte, não é? Também de, tens toda, lá está. O complicado às vezes nem é tanto a parte do planear e dar aulas, é toda a gestão por trás de uma box. É? Quantos coaches é que tens contigo?
Sou eu e o António. Portanto, nós somos dois treinadores.
Sim. Boa.
Basicamente, somos dois treinadores, dois gestores,
dois sócios.
Exatamente, sim.
Boa, muito bom. Muito bom. Não, lá está, conseguir ter um espaço e a pessoa que está a trabalhar contigo ser uma pessoa da tua confiança ajuda bastante. Porque
sim,
teres que fazer tudo de raiz deve ser mais pesado.
Sim, sim, sem dúvida. Pá, e eu sei e tenho noção que muitas das vezes, por exemplo, para eu estar a treinar, o António tentar assegurar o open box ou tentar assegurar outras aulas. Uhum. Pá, e sei que se eu estivesse sozinho na box, sei que ia ser muito complicado gerir esta vida de treinador, dono de boxe e atleta.
Exatamente.
Porque às vezes a malta pensa, mas tu passas lá o dia todo na boxe e tempo não te falta para treinar, mas existe sempre qualquer coisa para fazer. Sempre, sempre.
Principalmente nesta altura do pós-confinamento, não é? Que foi preciso alterar toda a estrutura das boxes, foi preciso. É sempre material que se vai gastando e que é preciso estar sempre a repor álcools e proteções e afins.
Sim, sim.
Esta
fase agora da pandemia não foi. Não lhe chamaria que tenha sido difícil. Acho que foi mais propriamente um teste. E nós, enquanto aficionados do CrossFit, temos de estar sempre preparados para o desconhecido. E acho que esta pandemia foi um bocado também para nos pôr à prova de algo que é desconhecido e continuarmos a fazer um grande trabalho com a pandemia presente.
Exatamente. Como é que vocês fizeram na primeira pandemia? Encerraram logo ou deixaram ainda?
Olha, a primeira pandemia, isto foi quando eu digo que a pandemia foi um teste. Acredito que para muitas boxes tenha sido um grande teste, mas para a nossa box foi um teste, uma cena brutal. Porque nós, tanto o ano passado, nós tínhamos uma competição organizada aqui em Grândola, em parceria com o município de Grândola, que iria ser em março. E, portanto, depois da pandemia, nós tivemos uma reunião com o município e nós, livre e espontânea vontade, decidimos que mais vale cancelarmos a competição. E em relação à boxe também foi assim. Portanto, antes de sair qualquer indicação por parte do governo, eu falei com o António e decidimos, vamos fechar a boxe, mais vale nós pecarmos por excesso do que. E mostra também um bocado aos nossos atletas que a preocupação.
Claro.
E então nós decidimos encerrar logo a boxe. Tivemos ali uma semana para tentar organizar tudo e ver como é que íamos fazer a partir dali. Começámos com as aulas online e mais ou menos em abril nós tivemos mesmo de fechar a box. Portanto, o espaço onde nós estávamos, os proprietários decidiram colocar o espaço à venda e basicamente nós vimos-nos em casa, com pandemia, sem box, com o material todo da box enfiado dentro da garagem do António, e um bocado naquela do e agora o que é que vai ser de nós?
E incerteza.
Sim.
Devem ter sido tempos complicados, porque além da gravidade de terem que fechar, ver o vosso espaço fechado, ainda tiveram a questão dos proprietários quererem vender o espaço.
Sim, foram uns tempos complicados. De gerir emoções e de tentar dar a volta por cima e bora lá, vamos pôr as mãos as mãos na massa e isto há de se resolver. Pá, e nós já tínhamos a boxe aberta, o espaço físico, desde 2015. Pá, tínhamos uma data de atletas que dependiam de nós.
Claro.
Pá, e tínhamos de pôr as mãos na massa. Não só por nós, mas também por todos eles.
Boa, boa. Como é que depois deram a volta por cima?
Depois fomos... Portanto, nós tínhamos um bocado a pandemia a jogar a nosso favor, porque continuávamos com as aulas online, e então isso dava-nos alguma margem para procurar espaços, para avaliar, portanto, a pandemia jogava ali um bocado a nosso favor. Depois, entretanto, saíram as diretrizes do governo a dizer que se podia praticar desporto ao ar livre, e então decidimos agarrar no chão todo que tínhamos na boxe, cortá-lo em retângulos de 4, 5 metros quadrados, mais ou menos. Levá-los todos todos os dias, durante isso. O verão. Nós carregávamos à volta de 15 rolos, mais ou menos. Cada rolo com 5 metros quadrados, mais ou menos. Dentro da carrinha da minha esposa. Todos os dias para um parque de estacionamento, para darmos aulas aos nossos atletas durante a tarde. Isto durante o verão todo do ano passado.
Sim, sim.
Enquanto isso, andávamos a ver espaços, pá, e aqui na nossa grande Vila Morena, espaços amplos, não é fácil de arranjar, e os que existem são, pá, são preços que se comparam com sítios como Lisboa, como outras grandes cidades. Até que tivemos a sorte de tropeçar assim num espaço, e pronto, começámos a trabalhar lá, a remodelar aquilo tudo, até conseguirmos abrir em outubro.
Bom, para agora infelizmente terem que fechar outra vez. Mas eu acredito sim, que esta pandemia não vai, ou este confinamento não vai durar tanto quanto o outro. Espero eu, não é? Porque de facto mudou a vida para muita gente, e olha, não sabia dessa vossa história, e muita gente que vai estar a ouvir isto também provavelmente não sabia, porque lá está, a maior parte das boxes, algumas conseguiram se manter, não é? Abertas, fechadas, não é? Mas com o espaço lá assegurado para quando pudessem regressar. No vosso caso foi mesmo um recomeço do zero.
Um recomeço, sim.
Muito bom.
Pá, e tivemos a sorte de... Eu, pegando nisso que estavas a dizer, eu também acredito que este novo confinamento vai ser menos tempo.
Uhum.
No entanto, acho que as consequências deste confinamento vão ser muito piores do que os do primeiro.
Sem dúvida.
Do primeiro.
Sem dúvida. Porque lá está, as pessoas ainda estavam a levantar a cabeça do primeiro... Quando levaram agora, assim, em 24 horas, levaram com a chapada de ter que fechar tudo outra vez. A única vantagem do primeiro para este segundo é que as pessoas já estão mais ou menos estruturadas de como fazerem as coisas, de como darem as aulas online, mas lá está, nem toda a gente tem a estrutura psicológica para conseguir arranjar motivação para treinar em casa e para acompanhar as aulas online. É tudo uma estrutura, e é todo um trabalho que é feito por vocês. Pelos coaches, pelos donos de boxe, de reinventarem o treino, reinventarem as aulas online, fazer tudo novo. Não é fácil.
Sim, a vantagem de agora é que, portanto, já temos esta leca do primeiro confinamento. É tudo muito mais automático, chamamos assim.
Uhum.
Mas por outro lado, pelo facto de já termos passado por isso, e muitos atletas já terem passado por isso, a experiência que eu estou a ter é que tenho muito mais gente connosco.
Boa.
A comparar com o primeiro confinamento. No entanto, sinto muito mais saturação dos atletas.
É isso.
O ter de voltar a treinar em casa, porque sejamos sinceros, as boxes de crossfit vivem do afeto, vivem do convívio,
certo.
Das pessoas entrarem no espaço, conviverem umas com as outras, ainda que seja com máscara, cada uma no seu quadrado.
Uhum.
Whatever, as boxes de crossfit vivem muito desse núcleo familiar que se constrói ali,
da energia.
Exatamente. E agora vem-se um bocado, vem-se confinados em casa, numa altura em que estávamos a voltar outra vez à parte do convívio, uhum. né? Em que tivemos uma data de tempo longe uns dos outros, e de repente vemos outra vez fechados em casa, e aquilo que eu sinto muito é que os atletas já estão um bocado saturados de voltar a treinar em casa, de estarem fechados e todo este confinamento. Mas pronto, é o que tem de ser.
Exato. Infelizmente é a realidade, mas felizmente é uma boa comunidade que as pessoas têm se mantido erguidas e têm conseguido apoiar-se uns aos outros. É excelente ouvir esse feedback, não é? Que os alunos continuam a apoiar os boxes, continuam a participar nas aulas, os que podem, não é? E continuam a manter-se ativos, que é o mais
Sim,
importante.
É verdade.
Planos para o futuro?
Olha, planos para o futuro, isto agora com a pandemia é um bocado difícil fazer planos para o futuro. Pá, mas tanto eu como o António decidimos que, independentemente da pandemia, pá, vamos planear as coisas como se não existisse nada, e depois logo se verá o futuro. Nós queremos agora arrancar queremos voltar a fazer outra vez a competição todos os anos aqui em Grândola. Queremos levá-la a um patamar mais alto.
Mas vai ser uma competição, desculpa interromper-te, vai ser uma competição aberta. Toda a gente do país pode se inscrever ou é...
Nós fizemos as duas primeiras edições, nós fizemos apenas por convite. Okay. Ou seja, nós convidávamos 12 boxes que são mais próximas de nós. Uhum. Decidimos fazer assim para ver como é que corria a primeira edição. A primeira edição correu muito bem, o feedback foi muito bom. Na segunda edição decidimos manter e agora íamos fazer a terceira edição em 2020 e já tínhamos tudo planeado para começar a abrir a toda a gente. Contávamos também com o apoio do município, pá, que ia ser excepcional com o apoio em termos de logística. Uhum. E então queremos planear tudo para que no final deste verão possamos arrancar com a terceira edição dessa competição aberta a toda a gente.
Boa. Muito bom. Muito bom. É sempre bom conseguir organizar esse tipo de eventos, chamar mais pessoas para o desporto e para a atividade física e conseguir também promover a Grândola. Acaba por ser Sim. muito bom. Acaba por ser muito bom. As pessoas começam, quem está de fora a assistir às competições até vão ver, principalmente o pessoal mais novo vai ficar com aquela curiosidade de querer experimentar e começa a chamar mais gente para o desporto.
Sim, porque aqui em Grândola ainda, apesar de nós termos o nosso espaço aberto, o nosso projeto já ter mais do que 5 anos, uhum. ainda existe muita gente que, apesar de Grândola ser uma vila mais ou menos pequena, ainda existe muita gente que não conhece bem aquilo que se passa entre as nossas portas.
Exato.
E então é sempre bom arranjar pretextos para sairmos da nossa caixinha e mostrarmos um bocadinho do trabalho que andamos a fazer.
Muito bom.
Outro objetivo nosso para este ano é, esta pandemia trouxe-nos um bocado a consciência de que temos de começar a trabalhar um bocadinho mais para a nossa comunidade. E então decidimos, eu e o António decidimos que a partir deste ano vamos começar a dar muito mais de nós, enquanto instituição, à nossa comunidade. Não só aos nossos atletas, mas também a toda a comunidade aqui de Grândola. E então decidimos todos os fins de semana organizar uma atividade, não só para os nossos atletas, mas para toda a gente grande, para puxarmos mais pessoas, não para o nosso espaço, mas para praticarem desporto e mostrar às pessoas que realmente o desporto faz bem à saúde, e numa altura em que se fala tanto, mas tanto de saúde ou da falta de saúde, nós queremos pôr cada vez mais pessoas a praticar desporto. Excelente. Seja na nossa boxe, seja num ginásio, seja ao ar livre, a gente quer é pôr a malta a mexer.
Excelente, olha, muito bom. Muito bom. Acho que é de louvar esse tipo de, de atividades, não é? Porque nem que seja, nem que as pessoas, mesmo para as pessoas que possam não ter condições para se inscrever numa box, acabam por ter aquele dia por semana para praticar desporto ao ar livre e para conviver com outras pessoas. Vai ser muito bom. Excelente iniciativa.
Sem dúvida. Sem dúvida. Pá, das melhores coisas que uma das boas coisas que a primeira pandemia nos trouxe foi termos mensagens de pessoal que nem eram de Grândola, mas que nós decidimos transmitir 2 dias por semana, fazer um treino aberto no Facebook para qualquer pessoa. E então foi engraçado receber mensagem de pessoal que não é cá de Grândola, que dizia, pá, olha, graças a vocês tinham sempre aquelas 2 aulas por semana, a pandemia acabou e eu decidi inscrever-me no ginásio, começar a fazer desporto. Pá, e isso é muito bom, porque obviamente que nós queremos cada vez mais atletas, não é? Porque, sejamos sinceros, esse é o nosso ganha-pão, mas para mim ver sair à rua e ver pessoas a praticar desporto, pá, é um investimento que eles estão a fazer na saúde. E tal como tu disseste, nem toda a gente tem capacidade para se inscrever num ginásio ou numa boxe. Pá, isso para mim não seria desculpa, mas é a realidade. Agora, teres pessoas que estão a investir na sua saúde, pá, hoje em dia acho que não podemos pedir mais.
Sim, sim, sem dúvida. É um seguro de saúde. O desporto é um seguro de saúde.
Sem dúvida, sem dúvida.
É isso que é preferível investires uma mensalidade numa box ou num ginásio. Do que estás a gastar todos os meses, mais do que gastarias de mensalidade num ginásio, numa box, em medicação. Não é? Eu acho porque está provado cientificamente, não é? que as pessoas que praticam desporto são mais saudáveis, têm uma imunidade superior, estão menos sujeitas a estas viroses. que é o objetivo neste momento, é manter-nos todos saudáveis e ativos. João, já falamos dos teus planos agora um bocadinho para o futuro. Não sei se queres acrescentar mais alguma mensagem para quem nos está a ouvir.
Pá, olha, se os meus atletas de certeza que vão ouvir isto, pá, quero agradecer a todos eles. Acho que tenho aqui a oportunidade de expressar o meu agradecimento a todos aqueles que numa fase mais difícil da nossa boxe não nos deixaram sozinhos. Pá, eu todos os dias, não digo todos os dias, mas todas as semanas lhes agradeço o facto de continuarem connosco, sabendo que são eles que me agradecem a mim por nós estarmos a dar saúde. Mas, pá, eu acho que temos, modéstia à parte, os melhores atletas do mundo, porque numa altura de aperto e de aflição, eles não nos deixaram sozinhos, pá, tiveram sempre cá connosco. E é bom tu criares um projeto de raiz, porque cá em Grândola não existia nada do género. Criares um projeto de raiz, olhares para trás e veres que conseguiste construir uma família, conseguiste construir um grupo de pessoas que muitos deles viviam na mesma vila, não se conheciam, e a partir do momento em que nós abrimos a box começaram-se a tornar grandes amigos. Pá, e veres aquele espírito de comunidade. Fantástico. Bem enraizado já é um motivo de grande orgulho.
Sem dúvida, e tens toda a razão em sentir esse orgulho, porque lá está, é como tu dizes, criaste uma coisa de raiz que não havia na vila, conseguiste puxar as pessoas para a tua comunidade, desenvolves a comunidade e parece que não, lá está, mesmo dentro de uma vila, nem toda a gente conhece toda a gente, como é um bocado essa ideia que às vezes, nas vilas toda a gente conhece toda a gente, não é bem assim.
Não é bem assim.
e o facto de teres proporcionado isso, opa, é fantástico, conseguiste criar aí uma segunda família para toda a gente.
Sim, e é o pessoal mexer-se.
É isso, pá,
pratiquem desporto, aquilo que nós temos a colher dessa prática desportiva, epá, é muito bom. Principalmente nesta altura em que nós somos bombardeados todos os dias com a palavra saúde, epá, não existe melhor seguro de saúde, tal como tu disseste, não existe melhor seguro de saúde do que praticar desporto. Seja que desporto seja, pá, o importante é a malta mexer-se, sair de casa, sair do sofá e fazer qualquer coisa.
Sem dúvida. É isso. Olha, João, mais uma vez quero-te agradecer a oportunidade de teres participado aqui no podcast, contares um bocadinho da tua história, do teu percurso. Espero que continues aí com a tua comunidade em força e continues a desenvolver a tua comunidade e a chamar mais pessoas para o desporto, para o CrossFit. e que continues também com sucesso como atleta que tens tido e que vás aí a muitas competições, que é o que se quer. Sim, agora.
É verdade. Que venham competições, porque quem gosta de competir precisa sempre de uma motivação extra. Ter ali uma data em que vamos ser colocados à prova.
É isso. Pá, a chama.
Portanto, venham lá essas competições, exatamente.
É isso, João. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço.
Obrigado, Ricardo. Continuação de um excelente trabalho. Pá, olha, que este projeto tenha muito mais anos de vida e muito sucesso.
Está quase a fazer um ano agora.
Venham muitos mais, então.
É isso.
Muitos mais.
Obrigado, amigo. Um grande abraço.
Obrigado.